Eu quero começar hoje. Nós vamos começar hoje num texto do livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Isaías, o profeta, ele pegou uma profecia no período de reconstrução, um período bem igual ao nosso. Eles passaram por um período de muita assolação, de muita dor, de muita tribulação, de muito sofrimento, e chega a hora de reconstruir. Não é fácil reconstrução, porque muitas pessoas ficaram no caminho, muitas pessoas estão machucadas, feridas pelo que aconteceu a amados, familiares. Então, toda a batalha deixa cicatrizes. Sempre as batalhas trazem cicatrizes, não é? E as cicatrizes são sinais de marcas de sofrimento, mas de vitória. Você vai sair com a cicatriz, mas você vai sair com a vitória, a marca de um vencedor que vai definitivamente mudar sua existência daqui para frente, para sempre. Para sempre. E aí, no versículo, capítulo 51, lá atrás, pode voltar um pouquinho para mim no 5? No versículo 5? Isso, um pouquinho mais, 4. Deixa eu pegar no 4. Aqui ele vai falar: eis que jejuais para contendas e rixas, ferirdes com punho iníquo. Ele vai falar sobre vida religiosa, né? Pessoas que estão orando, estão indo na igreja, estão jejuando, mas por uma questão religiosa apenas, né? De uma forma externa, de uma forma egoísta, de uma forma longe de Deus e da consagração. Pode ir agora para o 6, versículo 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Quero que você me fale um amém. Talvez não tenha havido uma geração com tanta impiedade, com tanto pecado quanto a nossa geração. Nossa geração está oficializando aquilo que é mais estranho aos olhos de Deus, né? Nós temos muitos pecados hoje que estão sendo institucionalizados. Uma coisa é o pecado individual, pessoal. Uma coisa é uma pessoa que, de alguma maneira, vive a vida dela do jeito que ela quer. Outra coisa é oficializar aquilo, né? Todas as vezes, nas sociedades anteriores, que houve a oficialização da iniquidade, houve juízos, grande juízo. Olha o caso de Sodoma e Gomorra, né? Olha o caso da civilização da Babilônia, que foi destruída, né? Diversas gerações, diversas civilizações que foram completamente quebradas, consumidas. Foi quando eles chegaram nesse nível onde se oficializa a iniquidade. E aí, aqui ele está falando sobre, mais ou menos sobre isso, né? Até que soltes as ligaduras da impiedade. A impiedade tornou-se ligada, ela amarrou, né? Ela está forte. Ela não é algo que você tira facilmente. Eu tenho perguntado a Deus: Senhor, qual é o evangelho que nós vamos pregar hoje, capaz de mexer com esse povo, capaz de quebrar essas forças dessas impiedades? Qual é a maneira de evangelizar hoje pessoas que estão nos guetos, pessoas que estão vivendo de maneira mais horrorosa, mais doida do mundo? Gente, inclusive, revestido de muita autoridade, autoridade judicial, autoridade governamental, pessoas que têm uma mente completamente tomada da pior concepção que podemos imaginar, da nossa perspectiva, da perspectiva da palavra de Deus. E eles defendem isso como a forma mais normal do mundo. Quer dizer, a impiedade está amarrada, a impiedade está presa. Não é fácil você tirar a impiedade, porque não é uma questão de arrependimento pessoal, é uma questão conceitual, que é muito mais profunda, de argumentos, né? E os argumentos na Bíblia são chamados fortalezas. No livro de 1 Coríntios, Paulo fala: lutando, nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, para demolir fortalezas, principados e fortalezas. O que são as fortalezas? São pensamentos, conceitos, são iniquidades atadas, que é o que nós enfrentamos hoje, né? Enfrentamos hoje. Desfaça as ataduras da servidão. Servidão de quê? Servidão do pecado. Pessoas que servem, servem, servem o maligno e acham que com isso está tudo normal. Estão destruindo seu corpo, está destruindo sua mente, está destruindo sua família, está destruindo em todos os níveis, mas acham que é normal. Eles vão brigar por aquilo, eles vão defender aquilo, eles vão te agredir. Se você falar contra, eles vão te agredir severamente. Como eu preguei domingo, pérolas aos porcos, né? Pérolas, o santo aos cães, né? Eles vão ser agressivos. Então, eu tenho perguntado a Deus: como mover? Como fazer? Como mexer? E eu quero te dar uma palavra. O Espírito Santo tem falado comigo: entrará um vento de avivamento, de arrependimento nesta geração, como nunca se houve até hoje. Amém. Aguarde. Você vai ver gente ajoelhada nas calçadas, chorando, orando. Você vai ver gente doida, mais esquisita do mundo. Você não sabe o que é homem, se é mulher, você não sabe o que é aquilo. Mas está lá chorando, está clamando, está buscando a Deus, está querendo Jesus, quer começar de novo, quer restaurar a sua vida. Nós veremos isso. Nossos olhos verão isso. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Versículo 7. Vai para frente. Aí ele fala sobre a compaixão: repartas o pão com teu confaminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante. Versículo 8. E isso é o que Deus espera: a compaixão, o amor, a identificação, a mão amiga, a mão que restaura, a mão que ajuda, né? Aí ele diz assim: ó, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu quero dizer para você: a luz do Senhor, ele diz assim: clamarás, né, e serás ouvido, e romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, chegou a hora da cura do Espírito Santo mover em nossas famílias, em nossos hospitais. Chegou a hora, é hora da cura. O Espírito Santo está soprando cura, os anjos de Deus estão soprando cura, para que a cura possa brotar. Se você está orando por alguém que está doente, se você tem um problema econômico, emocional, de relacionamento, presta atenção. Agora, da agora em diante, a agenda de Deus mudou, e a cura brotará sem detença. Vai virar cura. E aí ele diz: e a sua justiça irá diante de ti. Presta atenção, não adianta eu e você falar que nós estamos certos. Eu vejo o pessoal na internet brigando, batendo cabeça, brigando. Não, nós é que estamos certos. Narrativa de cá, narrativa dali. É importante posicionar. Eu acho que, primeiro, nós temos que posicionar, sim. Quero ouvir um amém. Amém, amados? Agora, uma coisa é posicionar, outra coisa é ficar batendo boca, ficar gastando horas e energia e tempo. Sabe por quê? Jesus disse assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado. Você não convence ninguém do pecado, nem eu. Nós temos que pregar, nós temos que falar a palavra do Senhor, mas quem convence, quem faz o homem, quem quebra as ataduras da iniquidade, como nós vimos, as amarras dessa fortaleza, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E isso é resposta de oração. Não adianta, o homem pode falar, brigar, falar, ganhar no argumento. Às vezes se ganha no argumento, se perde no coração. Às vezes se ganha no argumento e se perde no coração. Eu não quero ganhar argumentos, eu quero ganhar corações. Quero ganhar corações. Porque se nós ganhamos o coração, A mente muda rapidamente. Eu tive discípulos que depois que foram tocados por Deus, largaram tudo, fizeram tudo, assim, entregaram coisas que eles estavam arrefecidos contra, agressivos contra. Depois que uma pessoa é tocada no coração, tudo fica fácil, tudo fica. Você não precisa nem falar, ela mesma vai te perguntar: deixo isso, como que eu faço? Acabou, a própria pessoa se oferece. Então, o que nós precisamos hoje é um evangelho de poder do Espírito Santo, de oração, um evangelho saturado pela palavra de Deus. Pessoas, não vão nem, você não vai precisar nem de pregar. Você vai sorrir, abraçar, né? Quando a pessoa estiver liberada para ser abraçada, claro, né? Orar por ele e dizer: eu te amo e a palavra de Deus é a verdade. Tudo isso é lixo, tudo isso aí não tem, isso aí nunca vai te fazer feliz. Você nunca será feliz com essa, nesse projeto de vida. Renuncia a isso, segue a Jesus e você será um novo homem, uma nova mulher. Acabou. Simples assim. Simples assim. Aí ele diz: a tua cura brotará. Meu Deus, como eu estou pregando essa palavra, como eu estou clamando, chorando. Traga cura, Senhor. Mas não é cura só do Covid, acabar essa curva. Amém, isso tem que acabar sim, para nós podermos ter espaço e liberdade de fazer muito mais que estamos fazendo. Mas a verdadeira cura é na alma. Nós estamos com o mundo perdeu sua alma. Como eu digo a alma, quando eu digo a alma espiritual, que tem valores, que tem conceitos, que tem princípios, que tem relacionamento com Deus, que tem amor e respeito ao próximo, né? Que tem carinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso voltará. O Espírito Santo vai derramar o óleo de Gileade, que virá, o bálsamo de Gileade, que virá para restaurar no coração desse povo querido e amado. Virá. E a glória, a justiça irá diante de ti. Não sou eu que vou falar, a justiça a justiça irá na nossa frente, não vem atrás. Por quê? Porque Deus vai mostrar a justiça para eles. Deus vai mostrar quem está certo. Deus vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por mais esforço que você e eu façamos, é Deus, é o Espírito Santo, é um trabalho dele. Ele tem que trabalhar. Ore pelo seu filho, ore pelo seu sua filha, ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus parentes, pelos seus amigos, né? Antes de falar, antes de entrar em conflito com narrativas, ore e ore e ore e ore, para que o Espírito Santo possa falar com eles, mexer no coração deles. A mente deles pode estar até cauterizada, mas o coração vai se render. E quando o coração se rende, ele leva a mente. Coração rendido, ele muda a mente da pessoa. Quantos podem dizer amém? Uma salva de palmas. Próximo. 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, né, o dedo que ameaça. Olha isso, olha que isso não é o que nós estamos vivendo hoje. O falar injuriosos, né? Injuriosos, que tá, é horrível, né? Próximo versículo, para frente. Se abrires a alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz, tua luz, nascerá nas trevas e a escuridão será como o meio-dia. Tudo vai ficar claro, discernido, tudo vai ficar evidente para nós, né? E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Tu serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais secarão. Você não vai secar, você vai fluir continuamente. Continuamente. Diga: eu recebo essa palavra. Pega essa palavra, escreva esse versículo no seu carro amanhã. Coloque esse versículo na tela do celular, do seu celular. Pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste, todas as nossas igrejas que estão conosco hoje, né? Profetiza que essa palavra será realidade para a sua família, será realidade para você, será realidade em todos os aspectos. Os lugares áridos, né? Até nos lugares áridos nós seremos abençoados, terá fartura, teus ossos fortificarão, tu serás como um jardim regado, verde, né, frutífero, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Glória a Deus. E último versículo, 12. Teus filhos edificarão as antigas ruínas. Olha a igreja primitiva aparecendo aí. Olha a igreja voltando para o seu padrão original. Olha o avivamento da restauração da igreja. Olha a igreja, olha os filhos, filhos espirituais, discípulos, vivendo aquilo que viveram no livro de Atos, né? Edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, né? E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Que coisa maravilhosa! Para que o país se torne habitável. Percebe? Percebe, gente? Pastores, percebe essa ligação? O que tem a ver? O que tem a ver brechas e veredas e caminhos com país habitável? País se torna habitável por quê? Porque quando o povo que está naquela terra é um povo que anda com Deus, que anda nos valores cristãos, nos princípios, quando há avivamento no coração dos homens, Deus abençoa a terra, né? A fartura, a chuva, né? O mantimento, né? tudo aparece, tudo floresce. Veja o que nós estamos passando aí de clima, inversão climática. Hoje eu estava estudando alguns artigos, lendo alguns artigos de amigos físicos que estavam falando sobre, né, todos esses aspectos de inversão climática. E o pessoal fala muito da atividade humana. A atividade humana contribui muito pouco para essa inversão climática. Por quê? Porque se você pega os parâmetros, né, os números, por exemplo, do aquecimento do sol, né, das variações das variações da energia que vem do sol, aquela variação do astro-rei que nos conduz, ela influencia esse planeta muito mais do que qualquer atividade humana. Não estou querendo dizer que as pessoas têm que ser irresponsáveis. Não, não. A natureza agradece o amor, o carinho, não é? A responsabilidade. Nós temos como fazer tudo em harmonia. Tem como fazer um desenvolvimento extremamente sustentável e ambientalmente harmonizado, sem ferir a natureza. Existe, claro que existe, não é? Agora, o que eu quero dizer é, para mim, tudo que nós estamos vivendo de inversões, né, perca de safras porque geou, esfriou demais, né, esquentou demais, florestas que se queimaram, nação como a Grécia, quase toda está sendo queimada, né, por que que acontece isso? Não é por causa de apenas um problema, a irreverência do ser humano em relação ao meio ambiente. Não, não mesmo. Isso seria um parâmetro pequeno perto de uma equação gigante, né? Tem que ter carinho com a natureza, mas nós não podemos culpar. É uma visão míope, é uma visão pequena quem pensa assim, infelizmente. Eu sei que muita gente pensa isso, faz disso até uma política, né? Mas eu acho que é uma visão, cientificamente falando, é uma visão muito pequenininha. Agora, isso é resultado de quê? Resultado, inclusive, da relação do homem, da maneira com que o homem vive, porque o universo é integrado com o ser humano. Do ponto de vista da teoria quântica, né, essa existência e o ser humano nós somos como uma teia, né, é uma peça só, universo, existe uma uni, a palavra uni é único, uma só versão, universo é uma versão. Olha como estamos integrados, até na terminologia básica da palavra universo, você tem uma integração. Quando o homem anda com Deus, quando o homem respeita a Deus, respeita o ser humano, respeita seu próximo, anda como irmãos uns aos outros, quando nós andamos em relação à palavra de Deus, quando nós reparamos brechas e restauramos veredas, o país se torna habitável. E a bênção aparece em todas as áreas. E isso nós vamos viver novamente em nome de Jesus Cristo. Pode esperar. Deus é fiel. Deus é fiel. Quer ouvir um amém? Bom, vamos para mais um texto. Eu quero ir para o livro de Jó, capítulo 33. 33 de Jó. Jó 33. versículo 23 a 30. Eu, numa conferência nossa, e eu não sei qual é, qual foi, eu dei um versículo desse texto, só um versículo. E esse texto, ele é um texto gigante, imenso, maravilhoso. Ele é aberto por um versículo, que é esse versículo de intercessão, do versículo 23. Mas olha o que vem depois disso. Hoje eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre o que está nos outros versículos. Ele diz: se com eles houver um anjo, um intercessor, levanta a mãozinha e diga: sou eu. Mais uma vez, diga: sou eu. Todas as igrejas no Brasil todo, diga: sou eu. É a igreja do Senhor. Vós sois sacerdócio real. O apóstolo Pedro falou: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Pedro: a fim de anunciardes as virtudes, o poder, a palavra virtude é o poder, poder de Deus. O mundo não vai crer no poder de Deus se eles não verem nós. Se houver com eles um anjo. Uau! Quem é o anjo? Quem é anjo? O anjo não é aquele que passa no meio das paredes, que fala. Não, o anjo é aquele que ora por você. É seu pastor que jejua, seu bispo que jejua, é o que mete a cara no chão e chora por você, e luta em oração por você, e clama por você. É ele que busca a vontade de Deus por você, é ele que te protege no mundo espiritual, é ele que cobre a sua vida. Esse é o seu anjo. Esse é o seu anjo. Um anjo. Pessoas acham que anjo, eu quero ver o anjo no monte, eu quero. Não, provavelmente você não vai ver o anjo no monte. Você precisa de ouvir o seu líder que chora por você. Quem te encontra no monte para orar, é bom, ora lá 40 minutos, 2 horas, 3 horas, mas depois tchau, tchau, acabou. Agora, aquele que ora por você, que ama você, que chora, que te pergunta como é que está, foi bem, como é que foi isso, como é que está aquilo, esse é seu anjo, é seu intercessor. Um dos milhares, para declarar, olha a liderança, olha a liderança, olha a liderança. O anjo declara o homem o que lhe convém. O anjo, ele intercede e ele declara o homem o que convém. Olha a liderança. Isso é liderança. Isso é mentorização. Não é só orar, não é só chorar, mas é chamar e falar. E declarar o que Deus está dizendo. E declarar o que está certo. E declarar o que está na palavra do Senhor. Se houver um anjo, olha o resto. Um anjo, um intercessor, um líder. Na Sara Nossa Terra, essa figura chama-se líder. Meu líder. Pode dar uma salva de palmas aos líderes, pastores, bispos, diáconos, né? Missionários, líderes de células. Que bonitinho, que beleza. Como eu amo vocês, como vocês são grandes aos meus olhos e aos olhos de Deus. Vocês são gigantes. É que no dia a dia a gente meio que obscurece isso, né? Trabalha e luta e leva por revisão de vida e tem isso e tem aquilo. Está na batalha do dia a dia, a gente não vê. Vocês são gigantes no mundo espirituais. A Bíblia diz assim: Deus falou, eu irei destruir Sodoma e Gomorra. Deus diz, e eu não falarei com Abraão, meu amigo, que ouve a minha palavra. Deus respeita Abraão. Deus respeitou Abraão e disse: eu tenho que falar com Abraão. Se Deus respeitou Abraão porque Abraão andou com Deus, Deus respeita o Robson Rodovalho, Deus respeita cada um dos pastores, Deus respeita você, líder. Deus respeita você. Próximo versículo, vai lá. Então Deus, se houver um intercessor, se houver quem fala, se houver quem declara. Tem dia que eu escuto a TV, tem dia que eu escuto a rádio. Tem dia não, todo dia eu escuto a TV, todo dia eu escuto a rádio. E eu olho para minha mulher e digo: uau, a gente não cansa, né? A gente prega e prega e prega e prega. É de manhã, é de tarde, é de noite, a TV está pregando. É a rádio, é qualquer hora que você liga, está lá, está lá, e está lá, e está lá. Por quê? Porque nós estamos declarando ao homem aquilo que é certo. Nós estamos orando por essa geração, porque nós somos intercessores. Nós somos anjos de Deus para esta geração. Então, continua dizendo, então Deus terá misericórdia dele. E lhe dirá ao anjo. redimam, para que não desça a cova, achei resgate. Uau, eu fiquei maravilhado. Esse versículo eu não toquei, por exemplo, daqui para frente, lá nas celebrações, 2019, parece que eu falei isso. Então Deus terá misericórdia dele, dele quem? Não do anjo, não do intercessor, daquele que está sendo intercedido, daquele que está sendo cuidado, daquele que está sendo ministrado. E dirá o anjo: redime-o. Deus dará ordem nos céus: vai lá, traga ele. O Hugo, nosso tecladista, pegou Covid, foi entubado. Uma luta no mundo espiritual, só Jesus sabe. Como temos alguns hoje, por exemplo, o Talmo, nosso querido também, que estamos lutando por ele, guerreando no mundo espiritual, em nome de Jesus. E temos outros em outros estados. E aí Deus trouxe Deus foi lá e puxou ele de volta. Como o bispo Ricardinho também, bispo Ricardinho, querido lá do Guará, e outros. Todos eles tiveram experiência espiritual, todos. É engraçado isso. Eu comecei um quadro no meu programa Vida com Esperança, em que eles vão começar a contar para nós o que que eles viram. Eu encontrei o Hugo, ele estava indo trabalhar a pé, gordinho, né? Aí eu falei: ah, legal, hein, gordinho, agora você está, né? Ele falou: bispo, eu já perdi 27 quilos. Eu falei: glória a Deus, perca mais 20. Ele vai precisar. Não, é porque ele tá, ainda está, né, com bastante excesso. Ele falou: vou perder, você vai ver, vou perder. Aí eu perguntei: Hugão, como é que foi lá? Ele falou: bispo, o anjo veio e falou comigo. Eu sabia que ele ia falar isso. O anjo veio e falou comigo: não é a sua hora, não chegou. Eu vi o senhor orando, clamando, e o anjo falou: chegou a sua hora, não, volta. E aí eu voltei. E aí eu acordei. Foi quando eu dei por mim. Me acordei. Deus disse: redima-o, para que ele não desça a cova. Achei resgate. Quem disse achei resgate? Quem disse? Quem está dizendo isso? Deus. Para ele trazer uma pessoa, para haver uma restauração, um milagre, para haver uma conversão, precisa de ter resgate. Quando ele diz assim: achei resgate, quer dizer, eu achei alguém que está intercedendo por ele, que está chorando por ele, que está lutando por ele, e por amor a essas lágrimas, por amor a este clamor, traga-o de volta. Eu achei resgate, alguém foi resgatá-lo, alguém está pagando o preço para trazê-lo de volta. E esse alguém chama Sara, nossa terra. Sara, nossa terra. Nós vamos resgatar a nossa geração em nome de Jesus Cristo. Nós vamos resgatar a nossa geração em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que ele precisa. É o que o Senhor disse: eu preciso. Deus terá misericórdia dele. Agora é certo, é firme, é seguro, é incisivo. Deus terá misericórdia dele. Redime-o para que não desça a cova. Ele ia descer, mas agora trouxe de volta. Achei resgate. E eu estou perguntando todos os dias: qual resgate para o Brasil, Senhor? Qual resgate para o Brasil? Traga de volta. Traga essa geração perdida, enlouquecida, enfurecida, ensandecida. Traga de volta, Pai. Traga-os. 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 Por dentro dos seus corações, traga-os, Pai. Não pela violência, não pela força, mas pelo teu Espírito. Traga-os de volta, Senhor. Achei resgate. Amém. Achei resgate. Próximo versículo, querido. Olha isso. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Está falando sobre Jó, né? Estava doente, né? Deveras orará a Deus, que ele será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. próximo. Cantarás diante dos homens. Ou, como é gostoso o louvor, é ou não é, gente? Como é gostoso estar na casa de Deus na adoração. Não existe um momento em que o céu chega perto da terra mais do que esse aqui, adoração. Cantarás. Cantarás. E dirás diante dos homens: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo eu merecia. Isso se chama arrependimento, revisão de vida, fogueira. Escreva tudo, chora, começa de novo, batiza, limpa, nova história. Deus remiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. No hebraico, não é a minha vida verá a luz. O hebraico é muito bonito nesse versículo, muito bonito, porque ele diz: a minha vida brilha, a minha vida resplandecerá luz. A luz é que faz a minha vida ser vida. No hebraico é um pouco diferente. A luz, e eu viverei a vida da luz. Mais ou menos isso. E eu viverei a vida da luz. Dá para dizer amém? Quantos querem viver a vida da luz? Não a vida da matéria, não a vida da carne, mas a vida da luz. Se houver um intercessor, alguém que clame, que chore, que ora, que declara, então eu direi: achei resgate, redimam. Deus está dizendo aos anjos essa semana, Deus está dizendo aos anjos esses dias: redime essa geração. Ah, eles merecem a doença, eles merecem a peste, eles merecem a maldição, eles merecem a praga. Não, 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 achei resgate, traga-os de volta. Achei arrependimento, intercessão, traga-os de volta, traga-os de volta. Um novo dia, um novo começo virá sobre nosso povo, nossa geração, sobre a sua vida, nas próximas semanas, nos próximos meses. E assim será seu resto de ano. Você será intercessor, você será remissor, e Deus te dará remissões maravilhosas, em nome de Jesus.